de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, seis minutos na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 18 de março de 2025. E a metralhadora da informação tá chegando. Oferecimento todo especial. Remove com tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Pré-Moldados Guanabara, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, tem Paulo José e tem Edenildo Braga no Bola Dentro. E a sua participação é clara em 739-8829-1029. Você vai chamar o Tropa de Elite no WhatsApp da Gabriela FM. Do meu lado tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Ele quer voltar ao Congresso da Brage. Em julho, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo promovendo aí o vigésimo Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Vamos ouvir o bom dia dele, rapaz. Aperta o play e avisa.
Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Tempo carrancudo hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Tá carrancudo, tá escuro. O telhado do Zé Mascate tá que tá, viu? O cacau pode cair, chuva no cacau, painho.
O galo tá cantando, né?
O galo
já,
tá,
né,
cantando, o galo tá até cantando ainda, né?
Com esse tempo fica difícil levantar, né? Tem uma turma que não gosta de levantar.
Muita gente debaixo da coberta, copiando o cantor Itaçuzi.
Será que o Mário de Queiroz tá cochilando na hora dessa ou já tá de pé, rapaz? Anda trocando o dia pela noite, viu?
Trocando as pernas.
O homem da madrugada.
Trocando as pernas. Alô, Noca do Cavaco no bairro do Iguape.
Acorda pra vida.
Aí, tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado nos quatro cantos da região sul do estado. Todo mundo com rádio ligado. A partir de agora, esse programa aqui tá se tornando uma religião. É religião, porque religiosamente, quando dá seis da manhã, todo mundo liga o rádio, Gabriela FM, Tropa de Elite, e a gente vai dando pontapé por aqui, viu? A informação chegando em alta velocidade, você encontra aqui, ó, o pau que dá em Chico e dá em Francisco.
Vamos nessa, já sabendo como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira. Amanhã é feriado em Itabuna, né? Os devotos de São José, padroeiro da nossa querida cidade vizinha de Itabuna, seu repórter, é dia de plantar milho, né? O dia 19 de março, a galera planta o milho pro São João, que tá batendo na porta já, rapaz.
Tenho certeza, viu?
Depois do carnaval, a turma só fala do São João, viu? Vamos lá, gente, esse clima, tempo pro nosso painel, viu? Nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna, 35% é a probabilidade de chuva, 35%, o tempo tá fechado, né? A gente tá vendo aqui e, né, de acordo com a agência Climatempo, tempestades isoladas com raios e trovões. São as águas de março fechando o verão, o outono começa dia 20. É, e aí a gente vivendo esses últimos dias de verão, poderia ser dias de sol, né, seu repórter? Dias de sol, mas a gente tá vendo aí, ó, o sol volta a pintar 100% aqui na tela da agência Climatempo no domingo. Somente no domingo é que teremos, assim, um dia ensolarado, viu, seu repórter? Até lá vai ficar assim, ó, nublado. Tempo nublado, carrancudo! Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui da metralhadora da informação. Já dando bom dia para a turma que está deixando o plantão agora. É hora do descanso. Para você que vai chegando agora do trabalho, bom trabalho e valeu pela gostosa companhia. Os motoristas cruzando a nossa região, dando carona para a gente, muito obrigado. As manchetes a partir de agora no Tropa.
Segunda etapa do canal do bairro do Malhado, que se transformou no Elefante Branco, teve início no governo do prefeito Mário Alexandre e parou no meio do caminho. Está gerando indignação na população, nos comerciantes das imediações.
Desembargador concede liminar e suspende cassação de mandatos de vereadores, né? O Odailson Aranha, o neto da saúde, e o Nerival continua com a cadeira aí, seu repórter. É, mas tem um prazo, a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação aqui no Tropa.
Médico condenado, acusado de estupro por ter sido condenado em Santa Catarina, em Uruçuca, também acusado de estupro de vulnerável.
Operação Soberania Cacaueira transfere líderes de facções criminosas na Bahia.
Começou ontem o prazo para o envio do imposto de renda.
É, prefeito Valderico Júnior ontem se reuniu com manifestantes que pedem melhorias no transporte coletivo da cidade de Ilhéus. Seu repórter, um fato inédito aí, viu? E olha a repercussão ontem, quando nós divulgamos aí que o prefeito, né, o Rogério não passa de um boneco de fantoche na mão do Tiago de Dejair, na cidade de Una. E parece que até o homem da educação não tem qualificação, senhor repórter. O chefe da educação do município não tem qualificação. Tá que tá, viu? Daqui a pouquinho mais detalhes.
O Tiago de Dejair continua sendo prefeito.
É.
Adoc.
Pra falar com ele, dá problema, viu? Olha, polícia libera professor detido durante protesto em Ilhéus. Teve grande repercussão nas redes sociais. O que é que tem mais ainda?
Secretaria e Conselho de Cultura de Ilhéus dialogam sobre a lei Aldir Blanc.
É importante aí, atenção, atenção, a turma da cultura, viu? Vamos trazer informações sobre isso pra você não perder, não pode perder essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos juntinhos até às 8 horas, tá certo? Já tomou um cafezinho? O café tá caro, viu? Preço do café no mundo subiram quase 40% em 2024 e pode aumentar ainda mais. Você gosta de tomar um cafezinho, seu repórter?
É, o café agora é lá do Ademar.
Tá ficando cada vez mais
o
caro,
Ademar,
viu?
Na central de abastecimento ali, por trás do Sergipe da Farinha.
Tá cada vez mais caro tomar moído café.
Moído na hora.
É mais caro também,
é,
né?
É mais caro, mas aí, cheiroso é, pra caramba.
Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia! Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6:15. Vou começar o programa de hoje falando de um bairro interessante, um bairro que tem um colégio eleitoral tamanho gigante e que os moradores estão pedindo socorro à Prefeitura Municipal de Ilhéus. A Prefeitura que no governo passado, de forma irresponsável, o prefeito Dr. Mário Alexandre, com sua equipe, abandonou o canal, a segunda etapa do canal do bairro do Malhado, deixando comerciantes no prejuízo, moradores e, enfim, a cidade de São Jorge dos Ilhéus. O canal, segunda etapa do bairro do Malhado, que está sendo transformado em um elefante branco. O governo do Mário Alexandre parou no meio do caminho, agora gera indignação na população, nos comerciantes, meu amigo Darlan Pescados e os demais ali que estão ali com seu comércio e que enfrentaram ao longo deste período de fechamento do canal relevantes prejuízos, né? O canal céu aberto tomado de mato, lixo, além de ratos, baratas e animais mortos. uma cena altamente insalubre à saúde humana. A população, os moradores, chateados com o abandono e com o excesso do dinheiro público jogado no ralo, jogado no lixo. Segundo informações, estão organizando um grande protesto pacífico cujo objetivo é cobrar dos agentes públicos a retomada e conclusão da obra e a liberação da via. A principal via de acesso ao bairro do Malhado, Avenida Lindolfo Collor, bloqueada desde o ano passado. Então tá aí. A gente vê que também a Avenida Uberlândia, que nunca... A Avenida Uberlândia é ali onde tem o Guincho Martins. Lá na frente você vê o José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo. A casa do saudoso Edmundo, do trio elétrico Poeirão. Ali você, quando chove os moradores estão sofrendo. E segundo moradores, tudo isto por conta da obra do canal do bairro do Malhado. Então está atingindo lá, já é atingido. E atingindo cá, na Avenida Uberlândia. Porque quando chove, meu amigo, a água está entrando nas casas e os moradores.
Antigamente não era daquela forma,
não,
né,
senhor? Assim. Aí você.
Uma loucura aquilo.
Aí você toma um suco, comeu um pastel, comeu uma banana real lá na Bel. É? Bel. Aí Bel disse: olha,
tem que atravessar o rio ali.
Uma canoa.
Botar uma canoa
para entrar na garagem de Bel.
Complicada aquela situação, viu? E a turma, a gente tem cobrado muito essa retomada. São inúmeras obras do governo do estado paralisadas aqui em Ilhéus. Ali teve a contrapartida da Embasa, inclusive até a primeira parte, que o ex-governador, hoje ministro Rui Costa, veio, fez uma grande festa, já está se acabando, seu repórter.
Ilhéus
precisa acabar, e a gestão do prefeito Valderico Júnior tem esse compromisso da fiscalização da qualidade das obras públicas.
É a nova gestão.
Eu vejo em outras cidades, seu repórter, tem obras aí de alta qualidade, utilizado material de alta qualidade. Por que que aqui em Ilhéus se utilizam, né, produtos de péssima qualidade para as obras públicas?
E a nova gestão do prefeito Valderico Júnior está sendo atingida por conta da contrapartida 78, do governo do
78
estado.
Dias, né, que Valderico Júnior assumiu a prefeitura. 78 dias. O governo Mário Alexandre vem de 8 anos de gestão.
Acabou.
Ele foi eleito, né, e reeleito. E Valderico Júnior tem 78 dias e está, né, vivenciando esse caos na cidade. É no transporte, é a questão das estradas, é a saúde sucateada que ele pegou. E essa questão das obras paralisadas que causam prejuízo. A duplicação,
prejuízos.
Canal do Malhado e tantas outras. Ali, a Avenida Contorno, seu repórter, você viu comigo o passeio, meio fio, está tudo sendo destruído. Quanto tempo tem? Quatro meses, no máximo.
Prado Marciano, bairro do Malhado,
fica
mais...
Vina Contorno.
O Linguística fica mais direcionado.
Pronto.
Ao nosso público ouvinte.
Praia do Marciano,
né?
Então.
E aí você vê, Scarpita, que o governo do estado não sinaliza nada para Ilhéus, está direcionando tudo para Itabuna. Por quê? Porque não desmanchou o palanque ainda.
O palanque, né, já deveria ter sido desmontado, porque a eleição passou. Mas a informação que eu tenho é de que está bem próximo o encontro de Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus, com Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Está muito próximo esse momento, seu repórter. E as demandas e reivindicações que serão levadas até o governador do estado.
E esse momento tem que ser olho no olho, do olho do prefeito no olho do governador Jerônimo Rodrigues. É
verdade,
isso?
Verdade. Falar em prefeito, daqui a pouquinho, olha, Valderico Júnior se reúne com manifestantes e propõe uma comissão para acompanhar a questão do transporte público, né? Foi apresentada aí uma grande demanda para modernização, novos ônibus, e aí o prefeito, né, propôs a criação de uma comissão para acompanhar essa questão do transporte público daqui a pouquinho. Ontem, inclusive, participei lá no auditório do Centro Administrativo dessa reunião, encontrei com nossos ouvintes, né, de Maria Jape, São Domingos, a turma de Sambaituba, a turma que está aí pedindo socorro e que vem pedindo socorro aqui no nosso programa há um bom tempo, seu repórter, sobre a questão do transporte coletivo na cidade.
É, vou falar do protesto desses moradores dos distritos, que aqui a gente tem o maior carinho pelos moradores dos distritos. A polícia prendeu um professor de filosofia acusado de bater o dedo no peito de um policial militar. Ele foi liberado na delegacia pela delegada doutora Andréia Tamboni.
Daqui a pouquinho, porque agora tem um primeiro giro regional chegando com ele, o locutor vereador Matheus Santos, informações de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Serra Grande.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 18 de março. E a gente vem chegando com informações nesta manhã de hoje. Olha só, em a comunidade de Serra Grande manifestou, através de um abaixo-assinado, indignação com o fechamento dos acessos públicos ao mirante da Vila do Badu e à Praia do Pompilho, onde o proprietário instalaram barreiras, né, cercas, impedindo a passagem de nativos e turistas. É, a situação vai contra o plano diretor de Serra Grande, lei de número 006/2011, que garante o livre acesso às áreas de praia e mirante, essenciais para a subsistência de pescadores e para o lazer da população há mais de 30 anos. A administração municipal já está ciente do problema e no final do ano passado realizou ações de desobstrução, colocando cascalho e maquinário para facilitar o acesso da comunidade e dos visitantes. A gestão também garantiu que a preservação desses acessos continua prevista no plano diretor atual e seguirá no novo plano diretor em elaboração. A prefeita Magnólia Barreto reafirmou o compromisso da administração com a defesa dos direitos dos moradores e turistas, destacando que a prefeitura está à disposição para atuar junto à população nessa causa. Já o administrador de Serra Grande, ex-prefeito Moacir Leite Júnior, ressaltou à nossa redação que o trabalho de desobstrução já foi realizado e, caso haja novas tentativas de bloqueio, os moradores devem procurar a administração, que tomará todas as providências necessárias. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, excelente dia e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Importante aí essa matéria, viu, seu repórter? Imagina só, proibir o acesso à praia. É, rapaz, é complicado. Se essa moda pega, viu? Parabéns aí, iniciativa.
Me dá uma parte aí,
concedida,
favor.
Parte.
Eu quero mais ação da prefeita Magnólia Barreto nessa situação aí de fechamento de acesso às praias, fechamento de acesso ao mirante, né? Então, prefeita Magnólia Barreto, o administrador, o ex-prefeito Moacir Leite, desobstruir imediatamente e atuar para resolver esse problema aí. E esse plano diretor tem que ser colocado em pauta.
Vila Badu, viu, seu repórter? E o acesso. Agora imagina só se essa moda pega. É de uma hora para outra, camarada. Não, aqui eu vou fechar. E aí ninguém vai ter mais acesso à praia. Não tem um negócio de uma fiscalização.
Você quer dizer, né, que isso aí é lá em Dalva, da Galinha Caipira, descendo ali o
Vila Badu, justamente ali por trás.
Esse problema já é um problema muito que antigo, já vem há muito,
né,
tempo.
Há muito
tem
tempo.
Uma empresa que diz que é uma empresa que fica no centro de Ilhéus, na Avenida 2 de Julho, que é a proprietária, dona do espaço e que bota barreira
comprou
no local.
Comprou na mão de quem a praia? Eu fico perguntando, comprou na mão de quem a praia?
Privativa.
É, forma uma praia.
Praia, né, privativa. É,
comprou na mão de quem? A ilha. Você comprou essa ilha na mão de quem? É. Eu fico a me questionar, assim, às vezes. Estava em Barra Grande mês passado e eu ficava olhando aquela ilha ali. Quem comprou na mão de quem aquela ilha? Em que ano aquela ilha foi vendida?
Mas aí você vê que tem as ilhas espalhadas lá em
é, sim.
Naquela região lá
do Camobu, da Bahia de Camobu.
Não, estou falando Rio de Janeiro, Praia
sim.
da Pedra do Angra dos Reis, há várias ilhas, várias cada uma ilhas. Tem seus donos.
É, a ilha de Paquetá, eu fui da ilha de Paquetá
cantores,
também.
Cantores, jogadores lá. De futebol.
Tem uma ilha que pertence ao governo do estado, tem uma casa do governador dentro dessa ilha lá.
Aonde,
que lá da ilha de Paquetá, Rio de Janeiro também. É. Tem uma casa que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Você quer comprar uma ilha também, seu repórter? Só não pode querer comprar a ilha, a pedra da ilha de Deus.
Um amigo meu, que comprou uma ilha lá em Nova Viçosa. Marinho Santos, venha passar um final de semana na minha ilha. E como? Você comprou a ilha como? É assim que acontece.
Ai, 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 viu? Estão devendo um passeio à ilha, né? A Pedra de Ilhéus, é isso pra gente? Já tem um bom tempo.
Esse passeio foi... Uma coisa puxa a outra. Esse passeio foi o ex-vereador e presidente da colônia de pescadores Z34, o Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho...
Prometeu.
Mamãe...
Prometeu.
Ele prometeu e não cumpriu. Eu tenho outro detalhe sobre o Zé Neguinho, que é sobre a questão... Mas não é somente Zé Neguinho, não é somente a colônia de pescadores Z34. Os barcos continuam pescando na segunda onda. Você vê, não sei como eles não se arrebentam na praia do São Domingos.
Está bem perto,
e não
né?
tem fiscalização. Mas não é a colônia somente, não. Tem a Capitania dos Portos, a delegacia em Ilhéus, tem o IBAMA, tem a Delegacia de Proteção Ambiental. Tem a CIPA, o pelotão da CIPA da Polícia Militar aqui em Ilhéus, e ninguém faz absolutamente nada para coibir a ação de alguns pescadores, proprietários de barcos que estão pescando na segunda onda na praia.
Pertinho da arrebentação.
Hoje eu passei e vi. Cada dia que você passa, você vê.
Mas não está jogando calão, não? Cedo, não?
Não, tá vendo? Fazendo arrasto.
O arrasto, ah, o sim, arrasto. Sim. Eu pensei que estava disputando a área com os banhistas.
Aí o calão, o cara que vai pescar com o seu calão, não consegue pegar um peixe, porque o arrastão já aconteceu.
6h28 na Bahia. Olha, atenção, atenção. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um problema, né? Que a gente precisa agora conclamar primeiro os associados, depois chamar a atenção da FENAGE, Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Está vivendo um momento difícil, aqui a gente não vai fazer perseguição nenhuma, a gente vai conclamar porque a ABB de Ilhéus não pode fechar, senhor.
Os associados estão pedindo socorro.
E a gente precisa da ajuda de todos os associados.
O muro caiu, o muro está no chão e ninguém levantou o muro ainda. A nova diretoria não se pronunciou.
Tá,
e eu tenho aqui uma
tá
carta
complicado.
Uma carta de um associado mandou aqui para o Tropa de Elite e estão pedindo socorro. Disse, ó, vamos querer de volta. Diz que 40% dos associados se afastaram do clube, Associação Atlética Banco do Brasil.
Cargos já, em vacância, né?
Tem
um diretor que saiu e não botou outro
não
no lugar.
Outro.
A diretoria está funcionando com cargos vagos.
É que os caras começaram
complicado.
Um projeto com o diretor, com o presidente, e abandonaram o presidente no meio do caminho.
Complicado.
Estão conclamando 60%. Volta Thales Lavigne.
Daqui a pouquinho, todos os detalhes dessa situação da ABB Ilhéus.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap 739-8829-1029. Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um excelente terça-feira abençoada pra vocês, não é isso? Antônio e Selma lá em Serra Grande. Rosa Lima da Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que Deus abençoe nosso dia. Marrom de Ilhéus está na linha 1 do Tropa. Fala, Marrom, bom dia a você.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Parabéns, Marinho Santos, parabéns aí o programa por ter abordado esse tema, obras paradas em Ilhéus. É, do Malhado ao sul da cidade, todas paradas com êxito pelo governo do estado e pela gestão anterior. Então você vê ali, naquela pracita, ali no, em frente à central de abastecimento, ali seria um terminal do interior, para que o povo não fique ali no sol e na chuva em frente à casa do carpinteiro. Mas aí não tiveram essa ideia e fica ali tudo jogado. Parabéns pelo tema. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus, Tessô.
Valeu, Marrom, um abraço pra você. Maluquinho tá lá em Guararema, ligado com a gente. Joabes do Malhado, homem da segurança. Olha, bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Eu queria desejar aí um feliz aniversário pra minha sobrinha Rebeca. Que Deus, né, te faça muito feliz. Feliz aniversário, a tia dela, né? Tá desejando um feliz aniversário lá de Castelo Novo. A Marta lá de Castelo Novo. Parabéns pra você, viu, Rebeca? Newton César no alto, ligado com a gente. Um abraço alto do Carvalho. A chuva de plantar o milho, Scarpita, chegou. Ciso Boy, vai plantar milho, Ciso Boy. Vai ter canjica, né? Ai, ai, ai. Tem também a Beth lá do Sol e Mar. Bom dia, abençoados, meus queridos, que Deus continue abençoando nossas vidas. Viu, meus dois amigos aí do microfone? Ajuda a gente aqui, melhorias no Colégio Caíque, Horizontina, para os alunos voltar para o espaço deles. Obrigado, manda alôzinho para o Miguel, César, Refrigeração e todos do Sol e Mar e Nossa Senhora da Vitória. Ontem um ouvinte falava da situação da estrada e um carro acabou capotando, seu repórter, na estrada, né? Do Sol e Mar. Que situação, viu?
Escape, eu esqueci de falar do Gil Suco, que me questiona todo dia sobre a questão do canal do bairro do Malhado, a segunda etapa. E aí nós já falamos aqui, viu, Gil Suco, na escuta do Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Nega Áurea, acorda pra vida, Nega Áurea, acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Nega Áurea é a dona da Mila. Lembra da Mila, seu repórter? Mila Gatinha. Nega Áurea, bom dia, acorda
bom
pra
dia,
vida, né?
Santa Escarpita. Vamos acordar pra vida.
Obrigado. Vini Santana tá chegando, é hora de mais um giro regional no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini. Aqui a notícia não para, hein?
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Recomprando acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, já que a Justiça Eleitoral da 7ª Terceira Zona julgou procedente uma ação de investigação judicial eleitoral e decretou a inelegibilidade do ex-prefeito de Ubaitaba, Beda, e do ex-vice-prefeito Ismael Mota, por um período de 8 anos. A decisão foi proferida pelo juiz Jorge Barbosa Cordeiro, que reconheceu abuso de poder político e econômico por parte da dupla durante a campanha eleitoral. Segundo informações, a ação foi movida pela coligação Ubaitaba para Todos, que apontou uma série de irregularidades cometidas por Beda e Ismael no pleito. Na sentença, o magistrado destacou que a doação de itens de consumo a eleitores feita na casa do então prefeito 2 dias antes da eleição configurou abuso de poder econômico. Com a decisão, Beda e Ismael ficam impedidos de disputar cargos eletivos pelos próximos 8 anos. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno ao comando. Para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos, eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. 7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui.
Valeu, Vini.
Uma excelente terça-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Vini Santana. Daqui a pouquinho a gente fala. Iriel Sem Apagão, seu repórter. O deputado Marconi Amaral teve reunião na Coelba, lá em Salvador, Neoenergia. E aqui o movimento Iriel Sem Apagão continua. Atenção, Coelba, Neoenergia. Queremos com urgência a subestação Zona Sul. Chega de apagão, hein? Até às 8, tropa de elite no ar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho,
a hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, são 6h43. E 6h43, olha, tem um pai aqui, um pescador desesperado, pedindo socorro aos nossos ouvintes. Ele mora no bairro do Iguape, na rua do metrô, número 9. É que a filha dele, Tainá Kelly de Araújo Neri, ela está desaparecida desde o último sábado, saiu de casa por volta de 13 horas, 1 da tarde, e até agora não retornou. Então, o pescador Tony Ramos está pedindo socorro aí aos nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite, né? Para ver se encontra a filha dele, né? Que tá desaparecida aí. Então, se você tem.
Não repetir com esse repórter.
É Tainá Kelly de Araújo Neri. Saiu de casa último sábado, 1 da tarde, na rua do metrô, número 9. O pescador Tony Ramos está pedindo socorro aí aos nossos ouvintes.
Atenção, atenção.
Para encontrar a Tainá.
Se a Tainá estiver ouvindo o programa aí, Tainá, entra em notícia aí com seu pai, tá certo? Imagine o desespero. Olha, é notícia chegando agora, seu repórter. Um carro está pendurado na ponte de Sambaituba agora, nas primeiras horas dessa manhã de terça-feira. É um Corsa, placa policial JPT-4112. A informação chegando, uma tragédia mais que anunciada, o perigo, né? Aquela ponte é muito estreita, né? Aquela ponte antiga, né, senhor?
Tem que saber passar ali.
Ponte da estrada de Sambaituba, ponte estreita, sem sinalização e sem proteção. E aí, chegou pra gente aqui, esse fato aconteceu agora pela manhã, na manhã desta terça-feira, primeiras horas da manhã desta terça-feira, o carro tá lá pendurado na ponte, né? E aí, complicado para passar agora ônibus, né?
Vou falar em pendurado, você viu a cena? Eu recebi aqui do sargento Santos Silva, policial militar, mandou pra gente um senhor já de cabelos
por escritos. Pouco, né? Uma tragédia
pendurado
ali no
lá no, na subida do Oiteiro, São Sebastião, pendurado no prédio, querendo se jogar. Tio, até que conseguiram conter ele, pegar ele.
Os vizinhos conseguiram ter acesso, né, ao terraço, seu repórter, e evitar uma tragédia.
Teria suicidar, né? Suicídio.
Suicídio, ia complicado, suicídio, né? A mente das pessoas aí precisa ser, né, ter muita fé em Deus. Primeiro lugar, muita fé em Deus.
Eu também tenho.
Edenildo Braga tá no ponto aqui, viu?
Eu tenho aqui, você quer que eu passe a informação do...
Vem com a notícia.
A Polícia Civil, a delegada doutora Andréia Tamboni, liberou o professor Aderson Marcelo Borges Ferreira. Ele que havia sido detido na manhã de ontem durante o protesto no centro de Ilhéus, realizado por moradores dos distritos, e ele é acusado de ter colocado o dedo no policial militar.
Desacato, seria desacato, o desacato, né?
Estavam reivindicando melhorias no transporte público do município. As informações são de que esse professor havia sido preso pela PM por desacato. E aí, botou o dedo no polícia. O depoimento à Polícia Civil, professor de filosofia, ele negou a acusação e disse que foi detido porque fazia imagens da ação policial contra os manifestantes. E segundo ele, um membro da Polícia Militar tomou o telefone celular dele, que desapareceu, mas está entregue, foi entregue à delegada doutora Andréia Tamboni. E foi isso que aconteceu em pleno centro de Ilhéus ontem.
É um fato lamentável, né, senhor repórter? Porque todo mundo tem direito de protestar. Aí foi uma ação da Polícia Militar, importante deixar bem claro que não foi a Guarda Municipal, não foi membros do governo municipal, foi a Polícia Militar da Bahia.
E ele está sendo acusado de ter colocado o dedo no
desacato,
polícia.
Né?
E aí informações... ele nega a acusação.
Justamente, né? Tem essa controvérsia aí. É importante saber, né, que todo mundo tem o direito de protestar. Nós já protestamos. Eu, você, já fizemos protestos, já participamos de protestos, inúmeros protestos. Né? É preciso saber protestar e as pessoas precisam entender de que é uma forma de você chamar atenção para uma causa. Tem que protestar.
Meu último protesto foi em
qual?
Do
mesmo?
Bairro São Miguel.
É,
e aí quem chegou? O Tenente Coronel Rizio, que estava comandando a Companhia 70, e chegou e disse, olha... De protesto eu entendo, você não entende, você é calouro ainda. Você vai deixar 10 carros ir para Itacaré sentido centro.
A pista tinha sido bloqueada, né?
10 carros sentido Itacaré.
Verdade, viu,
senhor? Aí daqui a 10 minutos libera mais 10, para poder o pessoal não ficar na bronca.
E aí foi tudo resolvido.
Ambulância,
né?
SAMU, carro de polícia.
Questão dos buracos, eu me lembro desse protesto.
Os buracos.
Aí. Os buracos no São
travei,
Miguel.
Travei no fundo do motel, fechei a pista ali. E aí foi quando a polícia chegou, Polícia Rodoviária Estadual, Companhia 70.
Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar, né, que o prefeito ontem, também um fato inédito, seu repórter, convocou todos, né, que estavam ali para formar uma comissão e ir até o centro administrativo conversar com o prefeito Valderico Júnior. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria completa, porque foi um fato também que chamou a atenção de todo mundo, estava comentando. O prefeito vai ouvir a gente, prefeito. E aí o prefeito fez mais, o prefeito propôs uma formação de uma comissão com a população, né, o povo participando dessas discussões sobre o transporte coletivo. Daqui a pouquinho, na íntegra, essa matéria para você aqui no Tropa de Elite. Agora é hora de futebol, viu? 6h48, vamos convocar ele, Edenildo Braga. Edenildo, chegue chegando, bom dia você, super manhã de terça-feira, hein?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. A Conmebol sorteou ontem os grupos e os jogos da Copa Sul-Americana. O Vitória representa o nosso estado, está no grupo B e vai enfrentar Defensa e Justiça, Boston River e Universidade Católica. A equipe rubro-negra estreia na competição dia 2 de abril, jogando em casa contra a Universidade Católica. A Conmebol também sorteou ontem os grupos da Libertadores da América. E atenção, no grupo A, o Botafogo enfrenta Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo. No grupo C está a equipe do Flamengo, que enfrenta a LDU, Táchira e Central Córdoba. No grupo D, o São Paulo, que vai enfrentar Libertad do Paraguai, Talheres de Córdoba e Aliança Lima. No grupo E está a equipe do Fortaleza, que recebe também neste grupo o Racing, Colo-Colo e o Bacaranga. No grupo F é o grupo da morte. O Nacional, Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional e Bahia. No grupo G tem Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. A competição também começa em 2 de abril. E o Tricolor de Aço vai estar jogando a sua primeira partida. Neste dia vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, com horário ainda a confirmar. Inclusive, esse jogo marcou a final daquele campeonato brasileiro que o Bahia conquistou em cima do Inter. E aí, participou pela última vez da Libertadores da América. Vai ser uma festa na Fonte Nova, o torcedor voltando a ver o Bahia na Libertadores, fase de grupos. Este ano promete este campeonato ser muito disputado com 7 brasileiros. Quem sabe o título fica mais uma vez aqui no Brasil. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Leite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa da Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, que valeu, Edenildo Braga. Quero te ver aqui no jogaço em prol do Abrigo São Vicente. É Master do Bahia contra o Master do Flamengo. Ingresso R$60 no sorteio de um carro no intervalo do jogo, viu? Toda a renda revestida em prol ao Abrigo São Vicente. Manda um abraço pra turma que tá tomando aquele cafezinho gostoso aí no Abrigo São Vicente, hein? Ê, danado, acorda pra vida. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa. Logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha no Rádio Baiano, rolando aqui.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos mandar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Faltando 8 minutinhos para as 7. Jackson lá do Nossa Senhora da Vitória. Abração para você, viu, Jackson? Obrigado pelo carinho ao nosso programa. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Rosa Lima da Avenida Esperança. Bom dia, bom dia. E o povo fala no Tropa, hein? É, o povo fala na metralhadora da informação. Vamos lá, vamos aos áudios. 739-8829-1029. Bom dia.
Bom dia. Robertinho e Marinho.
Bom dia!
Santos. Aqui é quem fala, Joelma, aqui do dia os dois.
Fala, Joelma!
Meu alô aí pro pessoal aí dos 20 de Olivença, da piscina. É, o esgação para meu marido boy, para o pessoal aqui também do bairro Nossa Senhora da Vitória.
Beleza!
E falar que vocês são máximos, viu? Vocês é muito importante pra nós.
Valeu, Joelma.
Muito bom, muito bom. Maria Preta, um beijo, um cheiro, mas Ricardo.
Até hoje essa galinha de Maria Preta não saiu, viu?
Terça-feira abençoada por Deus.
Valeu, Joelma. Brigadão, super terça, bom dia. Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos da Rádio Gabi FM aí. Aqui fala o Sargento Passo da Polícia Militar do Estado de Goiás. Estamos ligadinhos aqui, viu? No Tropa de Elite. Estamos ligadinhos aqui.
Obrigado.
Caldas Novas, Goiás.
Terra boa.
Abraço a todos aí de Ilhéus e da região do entorno sul da Bahia. Forte abraço. Aqui o tempo também está carrancudo, viu? Aqui tá carrancudo, viu, Scarpita? Aqui
valeu,
tá
Sargento.
Forte abraço a todos.
A turma que acompanha a gente pelo aplicativo.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia aos ouvintes aí da Gabriela FM.
Bom dia, bom
quem
dia.
Fala aqui é César do Solmar, indo trabalhar ali agora em Tabuna. É, eu quero aqui parabenizar Aurélio. Rapaz, Aurélio, ele é problema.
Figura, rapaz.
É uma demanda do colégio de Sambaituba. Não teve como fazer a limpeza e a prefeitura por N motivos, mas Aurélio não ganhou para vereador, mas chegou chegando, o cara é barril. Aurélio, próxima eleição vem aí, meu amigo, tamo junto. César do Soimar, um abraço, meu irmão.
Valeu, César, Aurélio, a gente
boa.
Bom dia,
Robertinho Capita e Marinho Santos.
Bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Capita. Eu gostaria de saber, rapaz, aqui, com tanto cemitério que tem aqui na cidade de Léo, se existe aqui sindicato dos coveiros, porque nós trabalhamos aqui já há tanto tempo e não vê ninguém aqui por nós, velho, nem órgão, nem ninguém. A gente trabalha e a gente não sabe nem se está recebendo por direito o que tem que receber. A gente quer olhar esse lado aí, ver se vocês podem dar essa coisa pra gente, viu? Eu sou o Gilson, eu apelidado pro cigano, trabalho aqui no Reviver, tem amigo que trabalha em outros cantos também, fala sobre isso. Viu?
Ok.
Aí você viu, eu tô assistindo o programa aqui já no trabalho.
Beleza, valeu. Um abraço para você. Olha, como você trabalha num cemitério particular, né? Aí realmente precisa se pesquisar, seu repórter. No caso dos coveiros dos cemitérios públicos do município de Ilhéus, são vinculados ao SINZEP, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Agora, existe nesse caso aí, né?
Existe um sindicato.
É, tem um sindicato. No caso, os coveiros, né? Dos cemitérios públicos do município. Agora, como ele citou aí, do Reviver, né, a gente precisa descobrir aí. Você gosta dos coveiros, né?
Eu tenho uma maior paixão.
Pelos
coveiros. Adoro os coveiros.
Nunca mais você tomou bem, café com os coveiros.
Bem, tomo café com eles, bato papo.
Mas tem muito tempo
tem
que você não toma
café.
Tem
gente que vai fazer um sepultamento de um ente querido, um parente, um... E chega lá, não olha nem pra cara do coveiro. Entendeu? Nem olha pra cara do coveiro.
Deixa eu mandar um abraço pro Nê Coveiro, o Gabriel, que é filho do Nê, né? Tem também a Dona Luzia, que é a mãe do Ratinho, Dona Ota, Clotildes e o Nê Coveiro, é ouvinte da gente, tá sempre ali no CISEP, na Feirinha do Guanabara. Fala aí, Feirinha do Guanabara, um abraço a Dona Marizete.
Olha, Escapeta, eu tenho dois recados para você. Primeiro recado é o seguinte, a Kelly já chegou a informação que ela está no Iraque, no Banco da Vitória. Está no Iraque, no Banco da Vitória.
Ela entrou em contato com a família ou passaram essa informação?
Eu recebi essa informação aqui agora.
Sim, sim.
E a outra informação é que você, Robertinho Scarpita, eu, Marinho Santos, convidados amanhã um almoço com a ex-vereadora Maria de Lourdes. Os atuais vereadores não convidam a ex-vereadora... Bora cantar o nome dela.
Maria de Lourdes.
Amanhã, meio-dia, estaremos com ela.
Vamos almoçar com a Dona Maria. Obrigado pelo carinho. Dona Maria é apaixonada por rádio, viu? Olha, a gente falava agora há pouco sobre a questão de praias, né, que foram privatizadas. Aqui no Litoral Norte, repórter, nós temos, né, também no quilômetro 25, mais ou menos ali, a Braskem, né, aquela empresa envolvida aí no Mensalinho, lembra? Fechou a praia, está fechada até hoje, no Mensalinho que teve.
A praia da Braskem.
É, Braskem.
No município de Ilhéus.
Quilômetro 25 da Ilhéus Tacarelli.
É, depois de mim.
É.
Eu sou 15, 10 quilômetros depois de mim.
Daqui a pouquinho vamos contar mais um capítulo. A gente falava antes da diplomação aqui. Doutor Gustavo Lira, essa situação. E ontem parece até aquela novela da presidência da Câmara, lembra? Né? Abraão volta a ser presidente, Abraão deixa de ser presidente, volta a ser presidente, deixa de ser presidente. A decisão derrubada lá, né, na segunda instância, vai para o TRE. Agora, se for necessário, vai para o TSS, o repórter.
Olha, eu sou um simples e humilde radialista, mas na minha avaliação como radialista, o que é que eu penso? Que falta entendimento entre no Tribunal de Justiça, estou falando da Bahia, porque eu moro na Bahia, eu moro em Ilhéus, o Tribunal de Justiça da Bahia tem que ser mais coerente, ou seja, tem que ter um entendimento, uma linha de entendimento entre juízes e desembargadores, desembargadores e juízes.
E vice-versa,
não pode,
né?
O juiz estar aqui no interior, em Ilhéus ou em qualquer outra cidade, faz o trabalho dele, o juiz, e chega lá em Salvador, o desembargador
desfaz tudo.
Desmoraliza o judiciário isso aí.
Estava se vivendo uma expectativa para a posse hoje, né? Dos três vereadores aí, do Cláudio Magalhães, do Fabrício Nascimento e do Lau Sabino. E ontem à tarde a notícia, né, do desembargador derrubando, e daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações para você. É hora de mais um giro.
Região interligada no Tropa.
Nath Almeida, bom dia você, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. A justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de uma mulher suspeita de tentar matar o ex-companheiro atropelado na cidade de Quaraci. O caso ocorreu na última sexta-feira, 14, quando a motorista avançou com o carro sobre uma motocicleta, onde o homem estava na garupa. O piloto da moto também ficou ferido. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi presa no mesmo dia e alegou em depoimento que o veículo teria ficado sem freios. No entanto, ela foi autuada por tentativa de duplo homicídio, já que as investigações indicam que o atropelamento foi intencional. Populares socorreram as vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que a realizou os primeiros atendimentos e as encaminhou a um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. A Polícia Civil informou ainda que a mulher já possuía um histórico de agressões contra o ex-companheiro e, em outra ocasião, ela teria tentado esfaqueá-lo. No sábado, 15, a justiça acatou o pedido da polícia e converteu a prisão em flagrante para preventiva. A suspeita, cujo nome não foi divulgado, segue à disposição da justiça. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Tá pintando o faturamento do Tropa. A gente volta daqui a pouquinho. No oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Bom dia, feliz terça-feira. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
7:13 na Bahia, 7:13. Olha, fato, ontem, né, eu tive a oportunidade de participar lá no auditório do Centro Administrativo. O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, recebeu ontem um grupo de pessoas. Esse grupo participou do protesto realizado, né, durante a manhã lá no centro, ali no Paredão. Essas pessoas estavam reivindicando melhorias no transporte público. Durante essa reunião, o prefeito reforçou seu compromisso com o serviço de qualidade, declarou abertura ao diálogo e compreendeu as demandas apresentadas. O encontro contou com a presença de secretários, superintendentes e de assessores. Como, né, encaminhamento da discussão, o prefeito Valderico Júnior propôs a criação de uma comissão entre os usuários do transporte coletivo, formada por 4 pessoas que possam representar as zonas sul, norte e oeste da cidade. Esse grupo participará de reuniões com representantes das empresas de ônibus, a Via Metro e a São Miguel, e com uma comissão da prefeitura garantindo a participação popular nas decisões sobre o sistema de transporte coletivo. Em contato com as 2 empresas que operam a cidade, a gestão municipal já havia cobrado melhorias do serviço como parte das ações para solucionar os problemas recorrentes. Ilhéus contará com 30 novos ônibus, sendo 15 de cada empresa, 15 da Via Metro, 15 da São Miguel. Enquanto os veículos não chegam ao município, a prefeitura segue fiscalizando e cobrando medidas imediatas. Estamos tratando o transporte público com muita seriedade. Sabemos dos problemas que a população de Ilhéus enfrenta há 8 anos e estamos comprometidos a solucionar essa situação. Queremos, né, a sociedade junto conosco nesse processo. É o povo participando. Declarações aí do prefeito Valderico Júnior. Seu repórter, é um fato, né? E até as pessoas que estavam lá, eu conversava com as pessoas, falavam, olha, Scarpita, não imaginava, né, o prefeito receber a gente depois de um protesto. Mas tem que ter esse diálogo. E Valderico Júnior percorreu a cidade de Ilhéus e ouviu da população durante a campanha de que o transporte coletivo é um problema sério e que as pessoas depositaram no nosso prefeito Valderico Júnior a responsabilidade e o compromisso de resolver esse problema. As empresas alegam os problemas do lado das empresas, né? A questão das estradas, a questão os passageiros que somem, se não tiver uma fiscalização, né? Fica complicado. Vem muita gente de fora fazer o transporte alternativo na cidade de Ilhéus. Já tem a concorrência, né, com os motoristas de aplicativo. Mas se não fossem esses motoristas, como é que iria atender a demanda da população? Mas aí, sentado com o povo.
É um problema para ser resolvido.
Resolvido, tem que resolver.
Eu não vou ficar aqui do lado do errado, estou aqui do lado do certo, entendeu? A gente sabe das pessoas que estão desempregadas, precisando trabalhar e que buscam alternativas. O governo anterior não coibiu. Aí foi deixando, está chegando uma situação difícil de ser resolvida, mas vai ter que ser resolvida.
E para as empresas, né, que vivem um momento de crise, seu repórter,
lembro,
as estradas aí, quantos ônibus não quebram nas estradas devido às condições das
estradas?
Eu
lembro do ex-prefeito Jabes Ribeiro, em um determinado momento, que ele teve que negociar com o pessoal e liberar alvarás para táxi na época.
Transformou o transporte alternativo, legalizou, virou táxi. Me lembro.
E fez a comissão, quantos passeios vou liberar aqui para acabar e parar. E parou. Mas agora o negócio
voltou
e uma bola de cristal deste tamanho, Scarpe.
É gigante, repórter, é gigante, viu? 7:17, 7:17, repórter policial mais premiado da Bahia, tem mais informações aí, viu?
Olha, Scarpe, a informação é muito boa. Começou ontem o prazo para o envio do imposto de renda, chamar a atenção dos nossos ouvintes. O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025, referente ao ano calendário 2024, foi aberto ontem às 8 horas, vai até a última sexta-feira do mês de maio, dia 30, para ser obrigado a declarar. O trabalhador precisa ter recebido remuneração a partir de R$ 33.888 no ano passado. No caso de trabalhador rural, o limite da receita bruta de obrigatoriedade é de R$ 169.440. Então, a declaração pré-preenchida, que já traz os ganhos e as deduções declaradas pelas entidades pagadoras e recebedoras, só estará disponível ao contribuinte a partir do dia 1º de abril. Portanto, quem quiser enviar a declaração no mês de março, terá de preenchê-la do zero. E o cronograma de pagamento dos lotes de restituição começa em 30 de maio e vai até 30 de setembro em 5 lotes. Portanto, aí eu já tenho o meu contador. Tropa de Elite já tem um contador. Segundo andar do Edifício Paranaguá.
Cuidado doutor, com o Leão, viu?
Doutor João Aníbal.
Cuidado com o Leão, viu?
Ele fala, o Leão não vai me morder porque... contador que sabe contar.
É verdade. Será que JA Contabilidade também faz a contabilidade lá do Barracão Azul? Um abraço, nosso querido Pedrinho Ávila, seu Pedrinho, né? Carinhosamente chamado seu Pedrinho.
JA Contabilidade conta também a contadora. Ana de Javali, Ana do Fato.
Verdade, viu? Olha, a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura de Ilhéus vão dialogar hoje sobre a Lei Aldir Blanc II. O município de Ilhéus se mobiliza para garantir a execução da Política Nacional Aldir Blanc, né, II. Hoje, terça-feira, a Secretaria Municipal de Cultura, SECULT, o Conselho Municipal de Cultura, promove uma Assembleia Geral Extraordinária para divulgar os próximos passos da aplicação dos recursos da lei. O encontro será às 18 horas no auditório, né, da Prefeitura, lá na Conquista, tá certo? Do Centro Administrativo de Ilhéus. A Assembleia tem o objetivo de apresentar uma atualização dos valores disponíveis e divulgar o cronograma de execução da lei. Municípios, estados e o Distrito Federal têm até o dia 30 de junho deste ano para utilizar os recursos. Vale lembrar que ao final de 2024, Ilhéus foi obrigado a devolver aproximadamente 1.600.000 da Lei Paulo Gustavo por não concluir o processo dentro do prazo. A situação só não se repetiu com a Aldir Blanc II, porque a equipe da Secretaria de Cultura, né, a SECULT, não mediu esforços para avançar com o processo. Para a atual gestão municipal, evitar a devolução desses recursos é um compromisso com a cultura de Ilhéus em sua diversidade, seja na sede ou em seus distritos, declarou aí a secretária de Cultura, Anarley de Menezes. O prazo que temos é muito curto. O ideal seria que o processo de execução da lei já tivesse sido ao menos iniciado pela gestão passada, permitindo que apenas decisamos aí, né, dar continuidade. Então, porém, foram inúmeras as adversidades encontradas pela equipe para conseguir garantir os próximos passos. Então, hoje, 18 horas, você, né, que faz a cultura, você que faz o fomento cultural do nosso município, junto com a equipe do Conselho Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de Ilhéus, 18 horas, no auditório do Centro Administrativo do município, lá no bairro da Conquista, esta assembleia que tem o objetivo de apresentar uma atualização dos valores disponíveis e divulgar o cronograma. O prazo realmente está curto, viu, senhor repórter? Dia 30 de junho, o tempo está passando agora rápido.
Tem muita gente que não faz cultura e que aparece e depois recebe.
Isso foi no passado. Sim, né?
Mas você sabe lá se agora também não pode, vai ter gente que vai meter a cara.
Tem que
vai meter a cara para poder dizer que faz cultura sem fazer?
Tem que ter fiscalização, hein? Viu?
Ô Scarpe, deixa eu mandar um alô aqui para o Banha. Banha é o mesmo o Wendel, lá do Paraíso do Atlântico. Ele tá mandando banha, manda um alô para o primo dele, o Valdeque, lá no Retiro. O Valdeque, o Zé Negócio e o Otávio Francisco dos Santos, lá no Retiro, distrito de Ilhéus, Scarpe.
Vamos no Zap Zap então, você já deu essa carona aí, vamos lá.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. O povo fala do Tropa. 7h23 agora, 7 horas mais 23 minutos. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita. Essa problemática do transporte de Ilhéus não vai se resolver. Lembro de ouvir vocês do Tropa dizer, né, que a empresa São Miguel. Não foi a São Miguel, não, rapaz. Tem um padrinho forte. Padrinho forte é 17, rapaz. Elielson Teles, lá do Itariri, um abraço pra você, viu? Um abraço. A empresa que tem um padrinho forte faz o transporte, né? O transporte da rede, né, pros estudantes, tá certo? É, aí é 17. Antônio Carlos, tá ligado no Tropa de Elite? Um abraço pra você. Tem áudios aqui chegando, né? Pedrinho Ávila, mais uma vez, sempre ligado no Tropa de Elite, dando essa moral. Bom dia, Lia 1 aberta pro povo.
Bom dia, Escapito.
Bom dia.
Manda pro meu prefeito.
Eloá, bom dia, Eloá. Beijo enorme. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, aqui é Negão do Reggae do Malhado, como
fala,
sempre.
Fala, Negão.
Marinho e Robertinho Escapita, mais um bloco e na central de abastecimento é arrombado. Agora observe, cadê a segurança que não tem na central? Não tem não, rapaz, aqui tá moda Bangu mesmo. É, cada dia que passa, as coisas estão piorando. E aí fica naquele problema, entendeu? Como, digamos, hoje é um, amanhã é outro, aí continua assim, ó, os blocos da central de abastecimento tudo arrombado, e outra, falando mais, não tem guarda municipal, não tem ninguém, não tem polícia, não tem nada, o modo policial daqui está fechado. Se acontecer dois guardas matar um aqui, só vem buscar o corpo, porque não tem ninguém para atender ninguém aqui não. Então fica assim, por eu me perguntar, cadê a segurança da central de abastecimento? O bloco de Ana Maria do Cacau foi arrombado agora de manhã. Aí fica daquele jeito. Agradecendo a todos vocês aí, líder de audiência, Gabriela FM, a rádio.
Valeu.
Que faz a minha e a sua trilha sonora, mandando um abraço para todo o feirante da central de abastecimento.
Negão do Reggae do Malhado. Um abraço para você, obrigado.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, eu vejo aí vocês sempre falando aí que o secretário estava fazendo as estradas aí, arrumando as estradas. Peço a ele para dar uma atenção na estrada de Itariri, porque todo secretário que entra aí só dá prioridade para outras estradas e sempre acaba esquecendo a estrada de Itariri.
Cronograma tá, tem Itariri,
tá
viu?
Está ruim a estrada. Espero que ele esteja nos ouvindo e dê uma atenção especial, né?
Tá no cronograma.
Também com a nossa estrada do Itariri.
Um abraço aos amigos do Itariri, minha amiga Marinês. Obrigado,
meu carinho.
Bom dia.
Estou aqui já sentado na cozinha ouvindo o seu programa, tomando chá de camomila.
Grande Marcelo!
Você me abandonou, mas você não era do meu coração.
Viu?
Tenha um bom dia, que Deus te abençoe.
Um abraço, Marcelo Nascimento, na Avenida Esperança, ligado com a gente. Tem o Soroba é o mesmo Rick. O Rick jogou bola. O Marcelo também disse que era bom, né? No gol, né, seu repórter? Marcelo Nascimento.
Era goleiro, aprendeu debaixo dos três paus com o goleiro Hamilton, o Guinho.
Um abraço aí. Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Diego Reis, lá em Castelo Novo. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Divulga aí pra gente em torneio de dominó, dia 23, lá no espaço, né, do Diego de Gilmar, Castelo Novo. Vai ser quando, rapaz? Dia 23, Escarpita, torneio de dominó. E um abraço aos amigos de Castelo Novo ligado com a gente. Mandar um abraço pra ela, primeira dama, seu repórter. Rapaz, Dona Aline, primeira dama, nosso amigo Rui. Um abraço, viu, Aline? Estamos com saudade aí. Olha, são 7h27 agora. Chegou ao nosso conhecimento a situação vivida pela Associação Atlética Banco do Brasil, ABB Ilhéus. O clube que tem uma história. Aqui nós não vamos fazer perseguição a presidente nenhum, mas a gente precisa salvar a ABB de Ilhéus. Inclusive, diversos cargos, né, estão na vacância. Não foram colocadas pessoas dentro da diretoria. Abandonaram o barco, o seu repórter, em tão pouco tempo.
Abandonaram o presidente eleito.
É isso.
E aí como
são fica? Muitos problemas que a ABB enfrenta, seu
Começa
repórter.
Pelo o muro caído.
O muro caiu do lado da locadora ali, né, e está lá aberto. O crédito da ABB sumiu.
Só pode comprar agora.
Um débito grande.
Em distribuidora.
Que absurdo. O bar foi terceirizado. Né? Uma redução assustadora no número de sócios pagantes. A ABB, ela precisa faturar, seu repórter. A Associação Atlética do Banco do Brasil tem uma história. Grandes torneios, grandes campeonatos. Teve um campeonato e não tinha ninguém da diretoria para fazer uma entrega de um troféu. Então,
a FENAB já tomou conhecimento da situação da ABB Ilhéus. A FENAB, são duas denúncias na FENAB já querendo que a proposta é de nova eleição.
Uma nova eleição, eu acredito, né, pelo respaldo das duas, né, gestões que ele esteve à frente aí. Para salvar a ABB de Ilhéus, não é porque não é o nosso amigo, não, é porque ele já provou que tem capacidade. Convocar o Thales Lavini, seu repórter, para salvar a ABB de Ilhéus.
Estão pedindo socorro.
Atenção, atenção! Associados da Associação Atlética Banco do Brasil, alta cúpula aí, convocar o Thales Lavini para salvar a ABB de Ilhéus.
O Clube Social de Ilhéus já passou por um momento deste. E hoje tem um baluarte chamado Alberto Pessoa, o Albertinho, que se integra de corpo e alma ao Clube Social de Ilhéus. Você vai sábado, vai domingo, o Albertinho tá lá, ó, junto com os associados, com os garçons, dando atenção a tudo e a todos que chegam no clube. O caso do Thales Lavini, a mesma coisa. Ele se integrou,
presidente,
ao clube Associação Atlética Banco do Brasil.
O presidente prometeu muita coisa, seu repórter. Durante a campanha, eu me lembro que a gente ouviu aqui os dois lados, né? Esse programa deu espaço pro Joaquim e pro Henrique, né?
É. E a gente está vendo. Eu fiquei encantado aí com as propostas do Henrique.
O Henrique está complicado, Henrique. Ó, fica de boa, entrega, né? Vai tocar sua vida. Agora, a gente não pode ver um clube como a Associação Atlética do Banco do Brasil sumir, desaparecer, fechar as portas. Isso a gente não quer. Então, não é perseguição, é apenas um grito de socorro que chega neste programa que tem compromisso com a verdade. Manoel Messias está chegando para mais um giro aqui. A notícia não para, hein?
Interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, véspera de feriado, amanhã, dia de São José em Itabuna, hein? Tá preparado para plantar o milho? Bom dia a você.
Um abraço, Robertinho Scarpifa, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à estreia, direção do Amigão Galchão. E de Casa das Espumas e W Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o Departamento de Controle e Ordenamento do Uso dos Solos aqui da cidade vem realizando um trabalho contínuo de fiscalização e conscientização dos comerciantes para evitar a poluição visual nas vias públicas. Durante esta semana, os agentes de fiscalização do controle e ordenamento, em conjunto com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, tiveram como alvos as avenidas Amélia Amado, no centro da cidade, Aziz Maron, no Boscamon, e Princesa Isabel, no bairro São Caetano, de onde foram removidas placas e anúncios de publicidades instaladas indevidamente. Itabuna realizou ações em imóveis. A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti no condomínio Cidadele, após inspeção de imóveis fechados e também das unidades residenciais que estão em construção. A secretária de Saúde, Lívia Mendes, ressalta a importância da colaboração da comunidade neste tipo de trabalho. Já a coordenadora de combate às endemias, a Lucimar Ribeiro, lembra que esta é uma ação de rotina, mas que também acontece atendendo chamados das comunidades. No setor policial, 4 detentos do conjunto penal são transferidos. Ontem, segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia transferiu 4 detentos do presídio aqui de Itabuna para o conjunto penal de Barreiras. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, eles são acusados de manter influência sobre quadrilha de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no sul do estado. A medida faz parte da Operação Soberania Cacaueira, deflagrada ontem visando a garantia da ordem e da disciplina no conjunto penal aqui de nossa cidade. Durante a revista nas celas, policiais penais apreenderam celulares e outros objetos proibidos. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente na estreia, direção do Amigão Galchão, e Casa das Espumas e Dado Clássicos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, que fica na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mário Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
Em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 45 minutos, 7h45. Aí você vê os vereadores afastados pela justiça, aí depois, 2, 3, 4 dias após, a justiça concede liminar suspendendo cassação de vereadores. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia concedeu liminar suspendendo os efeitos da sentença que cassava os mandatos de vereadores eleitos pelo PMB e pelo partido Podemos, em Ilhéus. Essa decisão foi tomada no âmbito do mandado de segurança. Existiu um mandado de segurança impetrado por Sueli Dantas Pimenta contra o juízo da 25ª Zona Eleitoral de Ilhéus, responsável pela determinação anterior. Aí eu fico a me perguntar, né? Eu sou formado na Universidade da Vida, somente sei contar até 12 em inglês, mas tem muita gente sabido, muita gente inteligente que se acha mais inteligente do que tudo e de que todos. E aí, com minha humildade de radialista, eu pergunto, por que não existiu entendimento na justiça? A justiça tem que se entender. O juiz e os desembargadores, ou melhor, os desembargadores têm que estar sempre em entendimento com os seus juízes.
O crime aconteceu.
É porque se não for o juiz, não existe o desembargador.
Justamente. É, o crime aconteceu, foi lá. A cota de gênero, seu repórter. O Brasil inteiro cobrando que os partidos coloquem as mulheres, as cotas de gênero. As mulheres precisam participar do processo eleitoral.
É, no dia da posse, eu falei com o juiz, doutor, vários tribunais estão aí concedendo e afastando
antes da diplomação,
antes,
né?
Momentos antes da diplomação.
Da diplomação, é importante deixar, entendeu? Claro isso.
E aí aconteceu o que aconteceu e o que está acontecendo. E aí eu lembro-me que não respeitam mais os magistrados, até os políticos. Eu lembro-me que quando do afastamento do vereador Abraão vereador, né? De repente, o doutor Gerbson Moraes, advogado e também era vereador na época, pegou o voo aqui, todo mundo foi para Salvador. Lá de Salvador, daqui a pouquinho, botou Paulo Magalhães, deputado federal, debaixo do braço e foram chegar junto do desembargador. Daqui a pouquinho, veio a canetada de lá para cá.
Derrubou a decisão.
Derrubando a decisão do juiz Alex Vinícius naquela ocasião.
Mas depois derrubou.
Aí depois derruba de novo. Aí fica desmoralizado, fica uma coisa arranhada, arranha a imagem da justiça. A própria justiça arranha a própria imagem dela. E esses arranhões vêm de cima para baixo. As decisões dos desembargadores lá de cima. Que eles humilham os juízes. O juiz toma a decisão. Aí vai, o cara pega um carro aqui, pega um avião, vai para Salvador, chega lá o desembargador, caneta.
Agora, e aí desmoraliza. Tem um fato curioso aqui. Nessa decisão do desembargador Costa Luz, ele marcou um novo capítulo desse processo eleitoral aqui de Ilhéus, que segue sobre análise judicial, seu repórter. Enquanto isso, os vereadores cassados, eles voltam temporariamente ao exercício das suas funções na Câmara Municipal, aguardando o desfecho final do caso. O Ministério Público Eleitoral também tem aí 10 dias para se manifestar, pois o prazo para as informações e defesas, conforme estabeleceu aí o artigo 115 do Regimento Interno do TRE Bahia. Essa decisão, né, que foi tomada pelo o magistrado Gustavo Lira, havia anulado os mandatos dos vereadores, também estipulava a recontagem dos votos. O site do Tribunal Superior Eleitoral deu lá a recontagem dos votos, Nerival Reis dançando nessa recontagem. Essa revisão de votos poderia resultar na expedição de novos diplomas aos candidatos eleitos, com a posse de Cláudio Magalhães, Fabrício Nascimento e Lau Sabino. Cláudio Magalhães, PCdoB, estava na federação. Fabrício Nascimento, Avante. Lau Sabino, PDT. Marcada, né, que era ser hoje, ia ser a posse hoje. Hoje aconteceria a posse. Essa liminar concedida pelo desembargador, no entanto, suspendeu esses efeitos. Então tem prazo aí, né?
Um desgaste desnecessário. O juiz de Ilhéus, o doutor Gustavo Lira, toma uma decisão e de repente afasta. De repente o vereador presidente da Câmara, o César Porto, já para empossar os novos, já que ele estava respeitando a decisão judicial.
Decisão
a decisão
cumprir.
Do juiz.
Se cumpra.
Aí o César Porto cumprindo. E o César Porto cumprindo, de repente vem a canetada de lá para cá, de cima para baixo. Eu acho desrespeito.
Complicado, seu repórter.
Mas eu não sou juiz, eu não sou desembargador.
Vem novos
eu
capítulos.
Sou um simples e humilde radialista. Mas eu falo o que eu penso.
Você é o repórter policial mais premiado da Bahia, rapaz. Esse sim é um repórter do povo. Esse sim é um repórter que Ilhéus conhece. As opiniões são livres e os fatos são sagrados.
Vamos aguardar os próximos passos.
Os próximos capítulos. A gente vai continuar acompanhando aqui. Ai, ai, ai. Vamos continuar acompanhando aqui. Tá na hora. 10 minutinhos para as 8, Clinton Alves, o terapeuta naturalista. Vamos falar hoje de má circulação, Clinton. Bom dia, bom dia. Super terça-feira, hein? Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você que está aí do outro lado ouvindo Tropa de Elite. Uma boa terça-feira. Estou de volta, amigo ouvinte, com uma mensagem especial da Pomada Especialista para ajudar na sua saúde. Hoje o auxílio é para você que está sentindo aquele peso nas pernas. As pernas ficam cansadas, inchadas, doloridas. Quer uma ajuda para combater esse problema? Então chega aqui pertinho do rádio, porque a dica de hoje pode te ajudar.
Terapeuta naturalista Clinton Alves. A má circulação nas pernas pode causar vários sintomas desagradáveis, como dormência, cansaço excessivo, sensação de peso, dentre outros. Terapeuta Clinton, o uso diário da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Amigos, com certeza o uso diário da pomada especialista pode ajudar as pessoas que têm problemas circulatórios. E se você tem alguma doença circulatória, sabe que tem essa ardência nas pernas, às vezes as pernas ficam inchadas, um peso terrível nas pernas, as cãibras à noite, sem falar naquelas varizes que ficam à mostra. Então, se você começa a usar diariamente a pomada especialista, aplicando uma leve camada nas pernas, esses sintomas vão desaparecendo. Tem um ouvinte nossa, a dona Gildenice, que estava com a circulação comprometida e tinha todos esses sintomas que eu falei para você. Ela ouviu falar da pomada especialista, comprou, passou a usar como a gente orienta, e aí ela vai contar o resultado da pomada especialista na sua saúde.
Eu tenho problema de inchaçar nas pernas, problema de circulação, problema de dores nas pernas. Depois que eu comecei a usar a pomada, eu senti bem melhor, graças a Deus. Eu me senti bem mesmo, depois que eu comecei a usar a pomada. Eu uso todos os dias, e é muito bom. Minha perna murchou, desinchou, parou as dores. Muito bom mesmo com a pomada.
Obrigado, dona Gildenice, por partilhar a sua experiência. É isso aí, amigo ouvinte. Quem usa a pomada especialista vai ter bons resultados. Você também tem problema circulatório? Chega no final do dia com as pernas inchadas, avermelhadas, as pernas doendo, não sabe mais o que fazer? Você pode ter o auxílio da pomada especialista. À noite tem cãibras, as pernas ficam dormentes, os pés ficam frios, passe também a pomada especialista. Ou se você não tem problema circulatório, mas tem dor na coluna, dor nas articulações, tem muita tensão muscular, a pomada especialista também vai ser muito útil em todos esses casos. Você sofreu algum acidente, está se recuperando, sofreu uma torção, você está com hematoma? Aplique nesse local também a pomada especialista. Se você faz muita atividade física e depois tem aquela fadiga muscular, também depois da atividade física, passe uma leve camada da pomada especialista na região desejada e pronto. A pomada especialista, ela tem alta concentração de ativos, como sempre temos falado, são vários óleos terapêuticos e extratos vegetais em alta concentração. É isso que faz da pomada especialista única. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais hoje ainda e peça pomada especialista. Chegou no balcão, não aceite outro produto. Exija a autêntica pomada especialista. Se não tiver no estabelecimento que você for comprar, procure outro, mas leve para casa a pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu,
essa
Clinton.
É uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
A gente se encontra na sexta-feira, você trazendo dicas, mais dicas aqui da pomada especialista. Vamos no Zap Zap!
Aqui o povo fala.
A Evani do Salobrinho tá ligada com a gente. Evani, um abraço pra você. Vanessa do São José, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Manda alusão pra minha mãe Sil, minha avó Dora. Galera de Ribeira das Pedras também ligada em você. Rodrigo do Mamoã, um abraço pra você, Rodrigo. Ei, Daná. Tá perguntando aqui, cadê a deputada federal Alice Portugal? Não sei. Não sei. Sil, um abraço para você. Mário Santos Escarpita, venho aqui mais uma vez solicitar força para o programa Tropa de Elite quanto à estrada do Rio do Braço. Estamos precisando, gente, que passe a máquina na estrada lá, Rio do Braço. Meu amigo Zé Vitor Pessoa, um paliativo aí, Rio do Braço pedindo socorro, e o povo fala no Tropa, bom dia!
Bom dia, Escarpita, bom dia, Mário Santos, e você ligado no Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso.
Fala, Bolinha!
Escarpita, começa hoje na Bahia a Operação Posto Bom. Posto Bom é uma operação excelente. É a fiscalização dos nossos combustíveis. Você chegou no posto de gasolina, abasteceu, peça sua nota fiscal. É importante, se você sentiu qualquer diferença no combustível, o telefone é 181. Epa, coisa boa! É Posto Bom! É a operação começando hoje. Aqui de
importante,
Gomes,
para o Valeu, Bolinha. Um abraço.
Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Quem fala aqui é Maurício Taxista. Bora aí no Alto Bandara, naquela ladeira ali, Mário Santos. Pede para esse secretário aí dar uma olhadinha naquela ladeira lá, que tá cheia de buracos. Quando chove, a gente não consegue subir com o carro. Dê essa força aí para nós aqui do Alto Bandara. Desde já, obrigado. Agradeço a todos.
Valeu! Um abraço aí, a turma. Zap Zap 739-8829-1029. Paulo José tá chegando. Paulo José tá chegando no Tropa. É mais um giro regional, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Conscientização sobre doação de vida é falar de doação de órgãos. Doe órgãos. Doe medula, doe sangue, doe leite materno. Ajude você também. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. No início da semana, falamos aqui sobre um grave acidente que aconteceu em Vitória da Conquista. Pois bem, este acidente que envolveu aí duas motocicletas ocorreu ali no bairro Ibirapuera, em Conquista, deixando três pessoas feridas. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da noite, resultando em ferimentos graves para uma das vítimas, Alan Ribeiro. Pois bem, a informação que nos chega é que Alan Ribeiro, que precisou passar por uma cirurgia de amputação de uma das pernas. O serviço móvel SAMU prestou socorro no local e encaminhou os feridos para o atendimento hospitalar. As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Civil. Nesta segunda-feira, o prefeito de Arataca, Ferlu Mansur, esteve na sede da Federação Baiana de Futebol, FBF, para reunião com a diretora de competições, Thaís Galvão. O encontro teve como objetivo discutir o desenvolvimento do futebol no município de Arataca e traçar estratégias para fortalecer o esporte local. Durante a reunião, foram abordadas iniciativas para incentivar a participação da comunidade nas atividades esportivas, além da organização de campeonatos municipais. A parceria entre a Prefeitura de Arataca e a FBF vai aprimorar a infraestrutura esportiva e fomentar o talento dos atletas locais, contribuindo para o crescimento do futebol na região. Aspas, o esporte é um importante instrumento de transformação social e queremos investir no futebol de Arataca, criando oportunidades para nossos jovens e fortalecendo a prática esportiva no município, fecha aspas, afirmou o prefeito Ferlu Mansur. Fomos informados pela Polícia Civil de que um corpo foi encontrado na fazenda Aruana, no distrito de Corumbau, município de Prado. A vítima, Atenois Santana Pinto, de 60 anos, foi encontrada com diversas perfurações em um quarto de uma residência. A Polícia Civil de Prado informou que o corpo foi encontrado no domingo, após a filha da vítima relatar a situação. Os investigadores encontraram o corpo em estado de putrefação e iniciaram as investigações. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O caso é mais um episódio da crescente onda de violência relacionada aos conflitos agrários na região do extremo sul da Bahia, que envolve disputas entre indígenas e produtores rurais. O delegado William Pereira autorizou a remoção do corpo para o IML, que é o Instituto Médico Legal de Itamaraju, para exames periciais. As investigações do crime estão sob responsabilidade do delegado William e sua equipe. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo. Um abraço para você, repórter. Até amanhã, viu? Amanhã a gente se encontra. Valeu.
Acabou! Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
E aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela e o Tropa tem um oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vedro Elétrico, Contin Tintas e Remove.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.